Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um A Nossa Terra, um programa que há quase 30 anos lhe fala do que de melhor existe e se faz na região. Hoje e durante a próxima hora, vamos conhecer a Associação Cultural e Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo, no Marco de Canaveses.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a Associação Cultural e Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo, no Marco de Canaveses, o Clube Amigos da Petanca de Lordelo, em Paredes, e a Associação Recreativa e Desportiva de Macieira, em Lousada. Com o apoio Talho do Entroncamento, Carnes de Excelência. Estamos em Vila Boa do Bispo. Esposendes Comércio, contabilidade e serviços para empresas. Encontre-nos em Vila Boa do Bispo. Autoval do Couto, comércio e reparação de automóveis, em Vila Boa do Bispo. Rumo ao Mérito, serviços de catering. Estamos em Vila Boa do Bispo. Junta Freguesia de Macieira. Caves do Monte, desde 1992, ao serviço da vitivinicultura. Estamos em Sousela, Lousada. Grantex, fábrica de confecção de vestuário. Paixão e profissionalismo desde 1987, em Covas, Lousada.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook, A Nossa Terra, Tâmega e Sousa.
A Associação Cultural e Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo foi fundada em 1972, num contexto em que as Casas do Povo tinham como missão principal a defesa dos direitos dos trabalhadores agrícolas. Desde a sua origem, esta associação nasceu do esforço coletivo e da união dos habitantes da freguesia, que acreditaram no valor da iniciativa e trabalharam em conjunto para a tornar realidade. Desde cedo, a vertente cultural assumiu um papel central. Houve teatro com pessoas da terra, dos mais novos aos mais velhos, grupos de dança, a criação de uma biblioteca, uma escola de música, sessões de cinema e até um rancho folclórico de grande reconhecimento. Foram muitas as atividades que marcaram gerações e ajudaram a dinamizar a vida cultural da freguesia. Também no desporto, a associação foi pioneira. Foi a primeira a oferecer aulas de ginástica, atraindo participantes de outras localidades. O espaço, hoje conhecido como Pavilhão da Cultura, acolheu diversas modalidades, como futebol, voleibol, basquetebol, badminton, ténis de mesa, bilhar, dominó e damas, juntando mais tarde o hóquei e o futsal, modalidades que ainda hoje se mantêm ativas. Ao longo dos anos, a Associação Cultural e Desportiva da Casa do Povo afirmou-se como um verdadeiro polo de união e convívio comunitário. Após o 25 de Abril, com a extinção das Casas do Povo, a instituição transformou-se numa associação, redefinindo os seus objetivos e alargando a sua intervenção. Em 1986, surgiu o impulso para a criação de um centro de dia e de serviços de apoio domiciliário. Mais tarde, foi também criada uma secção dos bombeiros da freguesia, hoje autónoma, mas ainda instalada em terrenos da associação. Atualmente, a Associação Cultural e Esportiva da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo mantém uma atividade intensa e diversificada. No desporto, integra secções de hóquei, futsal de veteranos, karaté, jiu-jitsu, atletismo e BTT. Na vertente cultural, destaca-se a Escola de Música e o projeto Abispa-te, dedicado à dinamização cultural. Todas estas secções funcionam de forma autossustentável. Enquanto a Instituição Particular de Solidariedade Social, IPSS, a Associação presta também respostas fundamentais à comunidade, através do centro de dia, do apoio domiciliário, do serviço de apoio social e, mais recentemente, da creche, reforçando o seu compromisso com todas as gerações. Uma associação com história, identidade e um papel ativo na construção do presente e do futuro da comunidade.
Depois desta breve história da coletividade, ainda há muitas histórias e muita história para conhecer. Para nos ajudar nesta descoberta, temos connosco em estúdio três convidados e são eles Rui Teixeira, o presidente da Casa do Povo, António Pinto, responsável pela secção de hóquei, e Carlos Cardoso, secretário da secção Abispa-te. Olá, bom dia aos três, obrigada pela presença.
Bom dia.
Bom dia. Obrigado.
Antes de mais, vamos começar, obviamente, a nossa conversa pelo presidente da coletividade, Rui Teixeira. Ele tem 48 anos, é natural e residente em Vila Boa do Bispo, é professor no Marco de Canaveses e a sua ligação a esta coletividade vem de longe, desde 2002. Ao longo dos anos, fez parte de várias direções, assumindo diferentes funções desde 2014, o que lhe deu conhecimento muito próximo da associação e da sua dinâmica. Hoje lidera o projeto com uma vasta experiência. Vamos começar por perceber, antes de mais, Presidente, o que é que motivou, na altura, lá mais atrás, a abraçar este projeto?
Ora, antes de mais, agradeço o convite do programa e ao trabalho que estão a desenvolver para divulgar a nossa instituição. Portanto, indo lá aos inícios, aos 2002, comecei com através do convite do então presidente, o Padre Valles, para dar apoio esporádico na vida da associação, nomeadamente na parte mais tecnológica, de computadores, de impressoras, algumas dificuldades que havia ali da parte da secretaria, e portanto comecei por ali. Fazia algumas horas de algum tempo livre que eu tinha, e portanto começou por aí o bichinho pela instituição.
E foi ficando, e foi crescendo,
sim.
E foi abraçando outros cargos na direção, portanto outros patamares, até que chegou a presidente.
Até que sim, em 2014 recebi o convite da que foi a presidente nesse ano, daquela lista da Marisa Correia e da equipa da direção, para integrar a direção como vogal. Portanto, entrei ali por acaso. Foi por acaso.
Só para pôr o nome.
É. Participava nas reuniões e, sim, eram produtivas. Até porque pretendia-se dar uma nova dinâmica à casa e à instituição. Depois de longos anos de serviço do Sr. Padre Valles, portanto, a instituição estava a precisar ali de gente com ideias, com energia nova para desenvolver os projetos que estavam a ser mais necessários naquela instituição. Até porque era uma casa antiga, uma casa já com 50 anos, mais de 50 anos neste momento, e precisava de ser pintada, precisava de ter
uma cara lavada.
Uma cara lavada, e portanto, esse foi então o desafio que aceitei, em colaborar nesse sentido, de melhorar as condições dos equipamentos, das estruturas, e dar apoio depois também mais direto e com mais responsabilidades na parte da secretaria e da vida social e desportiva.
Portanto, nestes anos de presidência, que já são alguns, quais serão assim os marcos que pode salientar?
Ora, sem dúvida que, portanto, em 2024, o arranque da creche é sem dúvida um grande marco na vida da nossa instituição, porque ao longo de vários anos, desde 2018 que estávamos a trabalhar nesse projeto, nessa valência, consumiu muito da nossa parte, muito do nosso tempo, através de burocracias, contactos com a Segurança Social, contactos com a Câmara, contacto com arquitetos e engenheiros e pronto, por aí fora. Foi sem dúvida um marco importante e que absorveu mesmo muito do nosso tempo e recursos. Também é preciso dizê-lo, a instituição empenhou-se, portanto foi uma obra bastante dispendiosa e com custos adiantados da nossa parte. Portanto, não foi necessário recorrermos a financiamento de crédito, não é, do banco. Foi sempre tentámos gerir no sentido de poupar com os dinheiros que tínhamos, e sim, há alguns momentos de aperto, alguns momentos de grande incertidão de se iríamos ser capazes ou não de levar até ao fim aquela obra. E, por fim, sim, é um grande orgulho, dá uma satisfação enorme ver que em 2024, no dia 2 de setembro, precisamente, entraram para lá as primeiras crianças. Sim.
Mas esta instituição dá resposta não só aos mais pequeninos, não só à infância, mas também aos mais crescidos, aos mais idosos.
Sim.
Que instituição é esta?
Ora, esta é uma... Eu posso dizê-lo, é uma instituição muito completa, mesmo muito completa, porque abrange várias fases da vida da comunidade. Neste momento, desde a mais tenra idade, não é? Desde os bebés da creche, com menos de um ano, que já entram ali, até à terceira idade, onde, pronto, muitos dos nossos utentes idosos acabam os seus dias ali, não é? É em centro de dia e apoio domiciliário, certo, mas que fazem a sua vida durante o dia e com grande alegria, que dá para notar isso, com satisfação também na vida da associação. Portanto, é desde os mais pequeninos até aos mais idosos, mas não podemos também descuidar a parte do desporto, porque...
Ali para os intervalos.
Sim. Porque a formação, portanto, a juventude, encontra ali também um espaço muito importante da vida deles. Na parte da física, na parte do desporto, que é também sempre muito saudável. E ali aprendem valores, aprendem disciplina, convivem. E isto para mim é mesmo... um orgulho também fazer parte desta associação.
Portanto, entre utentes na terceira idade, os mais pequeninos na creche e os atletas, isto já envolve muita gente.
Sim. Nós, para chegarmos a... são cerca de 500 utentes, digamos assim, desde os bebés a jovens atletas, depois aos idosos, e porque também temos a parte do SAS, não é? Que é um serviço também importante daqueles que são mais carenciados da nossa sociedade, e portanto é uma balança que parece que não se nota, mas também chegam a 250 famílias. Portanto, estamos a falar aqui de um número muito importante de cuidados que a nossa associação faz e tem. Portanto, para isto é preciso colaboradores. Penso que era essa a questão que me estava a tentar...
Também lá ia chegar.
Pois, portanto, nós... E é a parte mais onerosa da nossa associação, sem dúvida. Portanto, em 2024, antes de abrir a creche, tínhamos 18 colaboradores. A partir de setembro, foram só mais 8. Portanto... E mais ainda porque, felizmente, podemos ir ao centro de emprego, recrutar algumas pessoas para ajudar a integrá-las também.
Claro.
E de alguma forma também colaboram com aquilo que são os nossos serviços na instituição.
Como é que se gera isto tudo? Portanto, enquanto presidente, não passa tudo, mas acaba por passar tudo por si, pela sua equipa. Como é que isto tudo se gera?
Isto é uma grande questão, sem dúvida. Mas é
e uma grande ginástica.
Mas é muito simples. Uma instituição desta envergadura não pode estar só nos ombros de uma pessoa. É impossível. Portanto, aqui o que é que acontece? Acontece uma coisa que se chama corresponsabilidade. Portanto, é isso que toda a gente que colabora com a direção assume o compromisso. Assumo um compromisso e tenho, portanto, dado resposta a todas as valências que temos. Sem dúvida que há uma confiança também nessas pessoas. Está aqui o Dr. António Pinto e o Carlos, também na parte cultural, também dá-nos uma grande ajuda. Portanto, é uma tarefa gigante, é uma instituição, penso que merece algum respeito. E porque, não é, tem um valor significativo na vida comunitária, na vida da comunidade, a todos os níveis, económicos, culturais, sociais. Portanto, é dando-lhes essa responsabilidade e que assumem com com responsabilidade e pronto.
E tem corrido bem.
E é assim que uma instituição pode funcionar, porque não, não pode estar o presidente em todos os lados, toda a hora, é impossível.
Sim, principalmente com esta envergadura já. Vamos passar a palavra precisamente ao nosso segundo convidado, António Pinto, ele que é o responsável pela secção de hóquei, ele que é natural e residente na freguesia de Vila Boa do Bispo e sempre foi uma pessoa ligada à comunidade e ao associativismo local, tendo sido um dos fundadores desta associação da Casa do Povo de Vila Boa. Esteve sempre ligado ao desporto, esteve na origem da secção de hóquei, no qual é responsável, foi um dos impulsionadores da criação do Centro de Dia e também da secção dos Bombeiros. Uma vida dedicada aos outros, praticamente. Não é assim, Sr. António?
É um bocado. Sempre estive ligado, pronto, sempre estive lá na freguesia, embora sempre não, porque na altura do estudar saí.
Mas regressou.
Depois também, quando me casei, saí uns anos e regressei. E, sim, fui um dos fundadores da associação, em 1986, e fazia parte de uma direção da Casa do Povo, que realmente, a partir dessa altura, revolucionámos um bocado a associação. E foi aí que criámos o Centro de Dia, foi aí que criámos a Secção dos Bombeiros, foi aí que criámos o Hóquei em Patins, e também remodelámos o bar para haver ali um bocado de convívio. A partir daí, estive ligado esses 4 anos, depois saí, fiz parte de várias direções do hóquei e agora regressei outra vez, pronto, porque realmente estava um bocado em baixo e quisemos voltar a pôr o hóquei como deve ser. O hóquei em patins, que é onde agora me insiro e vou falar mais, é realmente um desporto que nasceu porque chamámos um antigo residente em Vila Boa, que andou pelo Porto, andou pelo Sporting Lourenço Marques, que era o Joel, e que ele abraçou o projeto, quis entrar e começámos com o hóquei em patins. Tivemos vários títulos, a nível de camadas jovens, quer da Associação do Porto, quer até a nível federativo, e com o feminino, fomos pioneiros também no hóquei em patins feminino, em que tivemos o título de campeões nacionais, Taça de Portugal e vencedores da Supertaça. Hoje somos a equipa mais antiga do hóquei patins feminino. No restantes escalões, pronto, temos todos os escalões, desde escolares, benjamins, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, feminino e masculino. Este ano estamos com vontade e o nosso projeto é a subida da equipa da terceira para a segunda, vamos ver, para já estamos bem posicionados, mas só lá para maio é que a gente sabe se vai subir ou não. De qualquer maneira, temos um projeto organizado com cerca de 100 atletas e que nos dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo muito prazer para pelo desporto.
E muito orgulho, com certeza. Muito orgulho. Portanto, os atletas fazem o seu trabalho, desde os mais pequeninos até aos mais crescidos. Como é que são os adeptos?
Os adeptos, Vila Boa do Bispo gosta muito de hóquei em patins.
Já é uma tradição, portanto.
É uma tradição, portanto, sejam os mais pequeninos, sejam o feminino, sejam o masculino, o pavilhão tem sempre bastante gente. Não quer dizer sempre esgotado, mas tem sempre para cima de 200, 250 pessoas. Aliás, é curioso que o treinador que está agora nos séniores masculinos, uma das coisas que ficou impressionado
Foi ver
um jogo em que já não contava para nada em termos de subida, em termos de resultados, e tínhamos lá 250 pessoas a ver o jogo. Eu disse, isto é impressionante, esta gente gosta muito do hóquei em patins. E pronto, isso é bom para manter. Outra das coisas que fizemos também foi formar atletas dos séniores para treinadores. Neste momento só temos um treinador de fora, o resto são todos treinadores da casa. E jogadores também dos séniores, obrigam-nos muitas vezes a muita ginástica para ver os horários de uns e de outros, mas só assim, porque não é fácil trazer treinadores de muito longe, porque fica muito caro. Mas pronto, temos ali o Baixo Conselho, não é só Vila Boa, é Vila Boa e as freguesias
ali de,
e principalmente também Alpendurada, gostam muito do hóquei e agora já é a segunda geração, já são os filhos dos primeiros atletas do hóquei em patins.
Esses pais, imagino que são pais mais fervorosos a apoiar os mais pequeninos.
Sim, agora estou
até
mais
porque já passaram por lá.
E alguns fazem parte da direção e seccionistas também, porque já sabem o que é, que já passaram por essa fase, que outros tomaram conta deles, portanto agora são eles a também a ajudar, porque envolve muita gente isto.
No seu caso, costuma ver os jogos?
Sim.
Mesmo da formação?
Sim. Não posso vê-los todos, mas vejo a maior parte, porque eu estou mais ligado com o séries masculino, porque tenho logo meus filhos a jogar. E a minha mulher também faz parte da direção e, portanto, andamos. Mas fora isso, no caso da Carla, também está com a parte dos miúdos, da formação. E vamos, sempre que a gente pode, vamos ver os jogos dos outros escalões. Quer nós, quer a gente de Vila Boa.
Quando lá atrás fez parte da fundação desta associação, fazia ideia que algum dia podia estar nesse nível de hóquei com estas valências todas?
Não, nós criámos algumas, mas as direções futuras tiveram também muito interesse em toda a associação e agora, como disse o Presidente, a creche é um ponto importante e é bom porque passa a ter realmente todas as fases, desde pequenino ao desporto, à terceira idade. E a Casa do Povo é uma das principais, se não a principal organização do Marco Canaveses, do Conselho.
Vamos passar aqui a palavra a um jovem que também faz parte desta coletividade, é o Carlos Cardoso, ele que é jornalista de profissão e é o secretário da secção Abispa-te, que já vamos perceber o que é. Ele está ligado a este projeto desde o início, ali por volta de 2018. Ao longo dos anos fez parte de algumas comissões de festas, integrou o grupo de jovens e também esteve praticamente sempre envolvido na vida associativa da sua terra e está disponível para ajudar no que for preciso. Carlos, antes de mais, o que é isto do Abispa-te?
Então, eu diria que o Abispa-te é uma secção dentro da Casa do Povo que se preocupa com as questões culturais da comunidade, ou seja, não é? Para além das valências do desporto, do apoio social. Na altura, a direção da Casa do Povo, do Rui e outros elementos, entenderam que também faltava ali dar um apoio naquilo que era a parte cultural, que a associação sempre esteve muito ligada à cultura, não é por acaso que um dos seus pavilhões se chama o Pavilhão da Cultura, que sempre esteve aberto a receber eventos culturais, mas na freguesia nem sempre se realizaram as festas religiosas e por vezes havia ali alguma falta de eventos culturais e daí surgir então a necessidade de criar alguma coisa que inicialmente era um projeto e que depois se viu que aliado à Casa do Povo ganharia mais força e mais estrutura para poder desenvolver-se ao longo dos anos.
Portanto, temos de dizer que o Abispa, a parte mais visível, é a Semana Cultural que organiza.
Sim, é a Semana Cultural e uma outra atividade que vai sendo realizada, como também desde há uns anos esta parte, com a caminhada no dia 1 de maio, que também já costuma ser algo característico. E depois, não é, no resto do ano, a preparação desses mesmos momentos.
Quando falamos da semana, desta semana cultural, o que é que se passa, assim, em termos muito gerais?
A semana que pode ser mesmo uma semana, ou seja, uma semana completa, ou não, dependendo da vontade e da disponibilidade das pessoas, que agrega desde eventos mais de caráter desportivo, ou seja, pequenas atividades como caminhadas, aulas de zumba ou de pilates, o que for mais conveniente para cada ano, porque também tentamos sempre não repetir muito.
Sim, fazer diferente.
Algumas das atividades para também ir criando alguma dinâmica. E depois também alguns concertos, apresentações de escola de música, outro tipo de atividades, ou seja, um bocado de música, de desporto, cultura. Há anos em que conseguimos agregar exposições e outro tipo de atividades, também vão enriquecendo essa semana e agregando no fundo vários públicos e várias idades, também num centro que é a Casa do Povo, que fica no centro da freguesia e que portanto é o local onde toda a gente porventura já se reúne.
E regra geral, como é que as pessoas reagem? São participativas e acabam por acompanhar essa vossa oferta?
Sim, temos tido sempre praticamente casa cheia. De casa cheia, não é? Se for ao ar livre, não é?
Mas há sempre muita gente.
Sim, sim, sim. E pelo facto de normalmente, no caso da semana, acontecer no verão, ou seja, dias mais quentes, que se prolongam até mais tarde, ou seja, anoitece mais tarde, também convida, não é, uma caminhada. Muitas das vezes, mesmo as pessoas não sabendo o que é que está a acontecer naquele dia, sabem que mais ou menos naqueles dias
há
alguma
coisa
a acontecer, e também vão se deslocar para perceber o que é que está a acontecer, e acabam por ficar e acabam por acompanhar e por gostar.
Como é que tem sido esta aventura?
Tem sido uma aventura engraçada. Nem sempre todos os elementos, porque isto é trabalho voluntário, dependente da boa vontade de cada um, nem sempre conseguimos, não é, gerir muito bem entre o que é o nosso trabalho profissional, ou seja, quando estamos fora, quando nos temos que ausentar e tudo mais, mas acho que tem sido bom para a freguesia, tem sido bom para nós também, porque nos sentimos realizados e temos conseguido, mesmo com algumas dificuldades, por exemplo, na pandemia, que não se conseguiu realizar praticamente nenhuma atividade, temos conseguido agregar a população nas atividades. As pessoas também, muitas vezes, já nos perguntam, ah, então quando é que vai ser? O que é que vem este ano? O que é que vai acontecer? Portanto, acho que já conseguimos criar aquele bichinho, por assim dizer, e as pessoas também já se conseguem agregar e colaborar.
O que é que gostava de fazer ainda com o Abispa-te?
Isso é um bocado... É uma pergunta complicada. Porque nós já,
porque
já abrangemos...
Porque fazer já, mas...
Sim, sim, sim. Nós já abrangemos várias atividades, várias áreas, que se calhar assim, já tocámos um bocadinho em tudo. Mas se calhar porque este ano, é? Falávamos aqui há pouco que é um número redondo, se calhar poderia surgir a possibilidade de fazer algo em torno também das comemorações
do aniversário.
Poderia ser algo interessante a explorar.
Portanto, fica no ar. Presidente, isto é sem dúvida uma mais-valia para as coisas todas e para as valências todas da coletividade.
Sem dúvida, sem dúvida. Termos gente jovem com ideias também a ajudar a instituição é, para nós, sempre uma mais-valia, claro que sim. Este projeto do Abispa, de facto, também para mim é importante e tenho-lhe muito carinho. Também dedico muito tempo, se calhar dedico muito mais tempo ao Abispa que ao desporto, porque também já tem raízes e tem pessoas que são capazes, não precisam de mim para dar apoio. No dia a dia, não é? Estamos
lógico
a falar disso. Portanto, o Abispa-te não pretende substituir as festas da freguesia, muito longe disso. Portanto, o espírito desta secção é tentar, com pessoas da terra, talentos da terra, pessoas talentosas da área da música, da dança, ocupar ali um espaço e dedicado à população, à comunidade. Portanto, a ideia é abrir portas da Casa do Povo. Escolhemos a semana de verão, onde os dias são mais longos e as noites mais quentes. Normalmente é sempre bom tempo, garantido. Portanto, as pessoas podem vir e gratuitamente. Portanto, a ideia é não cobrar nada para este tipo de atividades. Embora tenhamos sempre, não é, como eu sempre digo e como eu sempre defendo, que é, tem que ser sustentável, autossustentável. Portanto, não quero, com esta atividade, criar prejuízo ou despesa para a associação. Portanto, a própria equipa, a própria secção tem que se autofinanciar, e para isso temos a nossa barraquinha, não é? Os nossos comes e bebes, onde a população livremente, sem pressão nenhuma,
claro,
poderá também através disso ajudar, e depois outros patrocínios que vamos pedindo, e portanto, para podermos financiar ou pagar aqueles artistas que às vezes vêm e as despesas que aquilo causa.
Falar em patrocínios, eu ia falar disso mais adiante, mas aproveito. Regra geral, quando batem à porta, ou quer seja para o desporto, ou quer seja para a parte cultural, ou para o que é que seja, há alguns, pedir alguns patrocínios, empresários, comerciantes, obviamente. Regra geral, são solidários do outro lado?
Nesta parte da cultura ainda é uma novidade.
É recente.
E eu sei que pronto, a associação gera aqui à sua volta portanto, muita atividade económica. Portanto, o consumo que temos é muito grande. Portanto, gera-se e traz os visitantes. Portanto, quando há atividades esportivas, há visitantes que vêm e consomem dos negócios que ali temos, forçosamente. Portanto, quando batemos à porta a pedir patrocínios, sim, colaboram, embora sei que está muito saturado, porque vai o Obispo, vai quando temos as marchas, porque as marchas também é uma atividade muito grande na vida da associação, uma atividade cultural, muito grande e já com muitos anos também nesta associação, e portanto também ao envolver muitas despesas, os representantes de cada marcha também se dão ao trabalho de ir procurar, não é, patrocínios. Depois vem o desporto, depois vem... É sempre ali a bater às portas das pessoas. Eu sei que é saturante, mas sei que nunca nos deixaram ficar mal.
E têm sido solidários.
E são solidários, sem dúvida, sim.
Muito bem, muito bem. Agora com esta solidariedade vamos fazer aqui uma pausa na nossa conversa, porque vamos dar um pulinho até à freguesia para ouvir algumas pessoas que, de uma forma ou de outra, estão ligadas a esta coletividade. Começamos com o testemunho de Maria Emília Grilo Sousa. Ela que é fundadora da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo. É natural de Vila Real, vive em Vila Boa, há 62 anos e foi professora. A maioria dos órgãos sociais da associação foram seus alunos e também contou com o seu marido.
Oh, eu sou Maria Emília Miranda Gonçalves Rigo de Souza, tenho 84 anos, portanto já estou cá há 66, e quando vim para cá deparei-me com uma realidade que me chocou muito, que era os agricultores não terem benefícios nenhums sociais. Como que tinha conhecimento que as Casas do Povo tinham esse objetivo, há que avançar com a criação de uma Casa do Povo aqui. Foi difícil, mas conseguiu-se. Fomos para uma casa alugada, eles passaram a ter esses benefícios. Entretanto, fomos avançando, outros benefícios. Há que construir a sede, constrói-se a sede, e então passamos a outras, a parte cultural, com teatros, com récitas e várias coisas, a parte desportiva, com ginásticas, classes de ginástica e os outros desportos, com a criação da biblioteca, que foi consultada por vários alunos até na faculdade, com cursos de primeiros socorros e outras atividades. Foi muito gratificante ter estado nesta casa e vê-la continuar a crescer e a avançar com outras iniciativas.
Joaquim Correia é o marido de Maria Emília, professor e antigo presidente da Casa do Povo, acompanhou esta coletividade desde o início. Os dois continuam a acompanhar o trabalho da associação mantêm-se disponíveis para ajudar naquilo que for necessário.
Aproveitou-se o pavilhão para desenvolver o desporto, porque antigamente era no campo, e então formaram-se várias equipas de futebol de salão, de basquete, ténis, e educação física também. O futebol de salão era disputado de uma maneira geral aos fins de semana, entre equipas de várias das freguesias, vinham aqui. E a última atividade que depois que se foi aproveitando foi a criação do Hóquei em Patins. É, aqui no Conselho do Marco, é a primeira freguesia que implanta o hóquei e que depois foi se irradiando e agora está mesmo no Conselho do Marco, com o professor Joel, foi jogador do Porto e do Benfica, e foi treinador, e agora está o António Pinto à frente, e entramos nas várias competições, e tem-se o futebol também, e continuamos a ajudar todas as outras atividades que são solicitadas.
Seguimos agora com a diretora técnica da associação, Natália Sousa, ela que desempenha o cargo há cerca de 20 anos, desde o tempo da presidência do padre Manuel Valles. Assistente social de profissão, falou-nos sobre as respostas sociais desenvolvidas pela coletividade e dos desafios enfrentados no dia-a-dia.
Portanto, é assim, de facto, trabalhar nestas respostas sociais é um desafio. Há muita imprevisibilidade em termos de gestão de quadro pessoal, mas também podemos dizer que, de facto, é muito gratificante em termos de trabalho para mim, enquanto diretora técnica, e para as ajudantes de ação direta, porque, de facto, tem um impacto direto e visível na qualidade de vida dos utentes e também dos seus familiares, tanto na resposta social do centro dia como de SAD, de Serviço de Apoio Domiciliário. Conseguimos desenvolver relações humanas muito profundas com os utentes e com os seus familiares. Muitas vezes os nossos idosos aqui no centro de dia chegam tristes ou um bocadinho mais deprimidos, e ao final do dia vemos que, de facto, eles saem com um sorriso. Esta casa passa a ser a segunda casa deles, isso também é muito gratificante quando percebemos que eles olham para nós como sendo família também, não é? E lidar com, e temos que liderar equipas que sejam motivadas, que percebam que têm que fazer a diferença, não é? nas vidas dos utentes, e eu penso que, em termos de equipa, nós aqui na Casa do Povo estamos muito bem servidos. Tentamos todos os dias fazer mais e melhor, e de facto aprendemos todos os dias com ele. Cada caso é um caso, cada família é uma família, e tentamos adaptar, de facto, os nossos serviços, tanto de centro de dia como de apoio domiciliar, às necessidades deles.
Isabel Mendes é animadora do Centro de Dia da Casa do Povo, assistente social de profissão, desenvolve atividades de estimulação cognitiva e motora, promovendo, entre outras atividades, a interação entre idosos e crianças.
Embora esteja cá há relativamente pouco tempo, eu sinto que já conheço bem os utentes. Já desenvolvi várias atividades em que o objetivo principal é que eles se sintam valorizados, confiantes, sejam tratados com amor. As atividades de estimulação cognitiva, trabalhamos muito a memória, e sempre que posso faço dinâmicas de grupo onde o amor próprio tem o papel principal. Gosto mesmo muito do que faço, e para mim nada é mais gratificante do que ver os sorrisos dos meus utentes.
No centro de dia estivemos à conversa com Maria Oliveira, utente há cerca de um ano. Ela é antiga costureira e também agricultora, e que chegou à associação por incentivo dos filhos. Destaca as aulas de ginástica realizadas duas vezes por semana no pavilhão Cultura.
Então eu começo por dizer que vim para aqui, para o centro do dia, porque os meus filhos quiseram que eu viesse para aqui para não estar sozinha em casa. E sinto-me bem aqui, as funcionárias são muito boas, a comida é muito boa, gosto muito de estar aqui.
Maria de Lourdes, mais conhecida como Miquinhas, é utente do centro de dia há cerca de 10 anos. Ela participa ativamente nas atividades e nas aulas de ginástica.
Sou muito simpática.
Eu gosto muito de estar aqui no centro de dia, já estou aqui há 10 anos. Gosto muito de não estar sozinha em casa, que eu tenho muitos problemas de cabeça e sinto-me melhor aqui do que em casa. Gosto muito das funcionárias, gosto muito da comida, que é muito boa, e gosto de participar nas atividades, ginástica e outras atividades que a gente faz aqui, e gosto muito de participar. É isso.
Seguimos agora com o testemunho de Liliana Novaes, a diretora técnica e educadora na creche Valência, aberta há pouco tempo, como já percebemos. Com um longo percurso na educação infantil, esteve ligada às marchas e ao grupo coral da freguesia. Atualmente, a creche acolhe 46 crianças e promove várias atividades ao longo do ano.
Ora, então a minha ligação com a Casa do Povo é enquanto diretora técnica e educadora de infância. Desde a sua abertura, há um ano. É muito bom poder acompanhar o desenvolvimento das crianças em todas as suas áreas. E saliento também que a creche tem funcionado muito bem devido à nossa equipa, que cumpre com as suas funções, fazendo-o com muito empenho, dedicação e amor. Também gostaria de dizer que o bom funcionamento se deve ao apoio constante da direção, principalmente ao Presidente Rui Teixeira, que está sempre presente.
Tânia Teixeira está ligada à Casa do Povo desde muito cedo. Ela falou-nos do projeto Abispa-te, a secção que incorpora, onde está incorporada, aliás, o tipo de atividades envolvidas, e a explicação da expressão Abispa-te também foi ela que nos deu. Ela falou também na equipa de futsal feminina.
Então, o Abispa-te é uma iniciativa de índole cultural, desportiva e social desta casa, da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo. No entanto, é importante informar que a palavra Abispa-te é uma expressão popular do português, que significa mais ou menos olhar, prestar atenção, vigiar, tomar conta de algo, numa de desenrascar. Se estás em Vila Boa do Bispo, Abispa-te. Foi daí que surgiu a ideia. Esta iniciativa são um grupo de amigos e pessoas que têm predisposição para ajudar, quer culturalmente, esportivamente e social, e que têm o interesse em que a população interaja e dar-lhes acesso a momentos agradáveis, de interagir a família, a amigos, e fazemos reuniões esporádicas e fazemos iniciativas, movimentos de atividades que sejam interessantes para a comunidade. Tentamos que não seja muito repetitivo, ou algumas situações que são já a prata da casa e que temos que repetir obrigatoriamente. Estamos a falar de caminhadas, atividades no interior, no exterior, ligadas ao desporto, pilates, yoga, aula de cycling, exposições, espetáculos de música ao vivo, quer com artistas da casa, com artistas convidados, bandas, tributos, culturalmente promover iniciativas dos mais velhos, a parte sénior, exposição de rendas, workshops, quer de tiar. Tentamos sempre englobar todas as valências da comunidade. Todas estas atividades e iniciativas realizam-se durante o ano, embora tenha mais peso a Semana Cultural em agosto, finais de julho, e podemos mencionar o Abispa de Pós-Santos, que também tem muito peso nesta nossa iniciativa. No fundo, este Abispa-te, se estás em Vila Boa do Bispo, Abispa-te pretende reunir todas as sinergias da freguesia neste movimento Abispa-te. São um grupo de amigos com várias valências que querem promover isso. No fundo, é as sinergias, envolver a comunidade nestas atividades.
A altura agora de ouvirmos José Monteiro, que está ligado a esta associação há cerca de 20 anos e é o atual presidente do Conselho Fiscal. Ele recorda momentos marcantes. Há 15 anos, por exemplo, um torneio de hóquei na Madeira, onde a equipa saiu vencedora, uma experiência vivida também com as suas filhas.
Lembro-me da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo, com o seu bar que tinha para os jovens que estavam na altura, passarem os seus fins de semana. Depois, passando uns tempos, fechou para dar lugar ao centro de dia, e em que continuou com o centro de dia, que agora é uma IPSS. Passando algum tempo, liguei-me ao hóquei, porque vieram para ali duas filhas que tenho jogarem, e comecei a acompanhar, começaram-me a convidar para fazer parte da direção, comecei a fazer parte das várias direções, até à data, em várias posições, desde vogal, vice-presidente, agora como presidente do Conselho Fiscal, em que continuo até à presente data. Agora aqui a Casa do Povo é uma mais-valia para nós, e espero que continue por muitos e bons anos.
António Correia é o fundador do Clube de Atletismo desta associação. Atualmente é o presidente da Assembleia Geral, mas já foi vice-presidente e um dos impulsionadores do Centro de Dia. A sua ligação de mais de 4 décadas tem sido maioritariamente dedicada à vertente desportiva, mas nunca esquece o intuito social.
Sou António Correia, sou presidente da Assembleia Geral desta enorme instituição. Fui o fundador do Clube de Atletismo, que atualmente consta como modalidade esportiva da associação. Foi fundada há cerca de 25 anos, com o objetivo não da vertente competitiva, mas sim social. Isto é, fundado por uma forma de angariar atletas, pessoas com a vida sedentária bastante elevada, de uma forma geral para combater esse sedentarismo e melhorar as suas condições físicas e mentais. O clube é composto neste momento por 12 atletas federados e 5 ou 6 que não estão federados, mas colaboram com nós desde a sua fundação. Temos participado em diversas provas no âmbito regional e nacional, provas de fundo e meio fundo, que é para isso que estamos vocacionados. Temos treinos diários durante a semana, e aos fins de semana aproveitamos para participar nas provas que nos aparecem.
António Ribeiro é o vice-presidente da associação e diz-se que é o dirigente com mais anos na coletividade, que segundo o próprio, na juventude já foi a sua segunda casa. Passou por vários cargos na direção, foi praticante de futsal e fez parte da direção da modalidade de hóquei. Reconhece a grande evolução da Casa do Povo.
Pronto, é como elemento de vice-presidente desta Casa do Povo, que estou cá mais ou menos há 20 anos. Portanto, fui uma pessoa que sempre lutei por esta casa e que vou continuar a lutar. Portanto, é uma casa que cresceu todos os anos, cresceu, tanto monetária como em crescimento de desporto, de cultura, pronto, em todos os aspectos. E eu, enquanto for presidente ou vice-presidente, vou aguentar. Quando for sair de presidente, vou lutar. Vou lutar porque esta casa não entre em decadência. Fazer parte das assembleias, e se for preciso bater o pé, aí vou bater com muita força.
Continuamos com o testemunho de Adão Soares. Ele é sócio da Casa do Povo e há mais de 10 anos parte integrante da direção de hóquei. Tem um filho a treinar o sub-17 e a jogar na equipa sénior. Já foi diretor de hóquei feminino e vê esta modalidade como uma bandeira de Vila Boa.
Então, eu faço parte da direção do hóquei já há mais de 10 anos. Portanto, sou uma pessoa que tento ajudar naquilo que é possível, nível de jogos, quando é preciso uns legados, quando é preciso estar ali nos jogos, portanto, também faço parte. E acompanhar equipas quando vamos para fora, também costumo fazer essa função. E com outras pessoas, numa organização de eventos que nós fazemos para angariação de fundos para o clube, para essas coisas todas, portanto, vou ajudando naquilo que é possível, naquilo que posso.
Alice Silva, natural de Bem-Viver, lembra-se da Casa do Povo desde sempre. Contou-nos que a mesma foi sempre um ponto de referência da terra e teve sempre muitas atividades. Em conjunto com o seu marido, através do talho, fornecem bens alimentares, a nível de carne, para o centro de dia e cooperam conforme estiver ao alcance.
Quando eu nasci, a Associação da Casa do Povo já existia. Eu conheço a Associação Casa do Povo desde que me lembro. Comecei a cooperar com eles há mais ou menos uma década, a nível de fornecimentos de carne, no meu caso, não é? Acho que é um ponto, uma associação importante para a nossa terra. Sim, no meu caso eu estou mais ligada com o centro de dia, mas a Casa do Povo é muito mais que isso. Tem muitas atividades a nível de futebol, hóquei. Eu desde pequenina que ouvia falar no hóquei, vinham atletas de longe, de terras vizinhas, mas assim a uns bons quilómetros. Foi sempre uma associação com muito movimento, com muita vida e com muitas atividades para a comunidade.
António Silva, também conhecedor do trabalho desenvolvido pela associação, colabora com a mesma a nível de mecânica já há mais de 30 anos. Reconhece o nível de abrangência da coletividade, que presta serviços a mais freguesias vizinhas, e diz que a Casa do Povo é o ponto de referência da freguesia de Vila Boa.
Eu, António Monteiro da Silva, nascido e residente da freguesia de Vila Boa do Bispo, Marca Navese, dou cá aqui a reportagem, informação sobre a Associação da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo, e só tenho a dizer que como sou sócio, sou conhecido da Casa do Povo, sócio há volta de 30 tal anos, e sempre colaboramos eu e os meus filhos com a Casa do Povo de Vila Boa do Bispo. E então, claramente, no início foi torneios de futebol, a nível de empresas e etc. E sempre colaborei nas marchas, que é o número, para mim é o número um das festas de Vila Boa do Bispo, a Marcha Santo António. Desde sempre colaborei, personei várias e agora, nos últimos anos, tenho personado com todas as marchas. E a nível da associação, acho que é um bem que nós temos da freguesia de Vila Boa do Bispo. Quanto mais temos o futsal, hóquei, feminino, masculino, e além disso também temos o futebol, também a associação também faz, também colabora um bocado com o futebol de Vila Boa do Bispo, acho que sim, junto assim. Quanto a mais, agora há uns anos, para aí, há uns 10, 15 anos, não posso dizer ao certo, tem feito a manutenção dos veículos da Casa do Povo de Vila do Bispo, menos os carros agora elétricos, que têm vindo. Entanto, já vendi, não sei se foi uma ou duas viaturas para a Casa do Povo. Entanto, sou sócio e continuo a ser, e amigo do amigo, e sempre colaborei com a Casa do Povo, e acho que é um bem e um ser que nós temos bem da Casa do Povo e do Bispo.
Depois destes testemunhos, voltamos aqui a estúdio para a reta final do nosso programa. Temos aqui os nossos três convidados, a quem vamos perguntar por projetos. Vamos começar pelas secções, aqui ao Abispa-te. Projeto, o que é que gostava de ainda ver?
Então, se calhar falo deste ano, que ainda vamos começar a preparar, mas primeiramente o apoio às marchas populares de Santo António, que já vem sendo hábito desde há uns anos esta parte, e depois a Semana Cultural, a quem aproveito para deixar já o convite, embora ainda faltem alguns meses, mas assim as pessoas vão começando já a passar a palavra e conseguimos já ter mais pessoas atentas nessa semana, onde podem esperar um bocadinho de tudo, acredito eu, desde música, parte mais cultural, também se calhar um pouco mais de desporto também, para animar um bocadinho, pronto, e se não for uma semana, pelo menos meia semana ou alguns dias mais animados, mais mexidos ali no centro da freguesia, que também fazem bem, numa altura em que muita gente está de férias.
Muito bem, estejam atentos e participem. Em relação ao hóquei, o que é que gostava de ver ainda?
É manter e reforçar a parte da formação, de todos os escalões, a subida à segunda divisão da equipa sénior, e um projeto que nós já estamos também a começar a pensar e a falar diretamente com a direção também, que é a cobertura do nosso pavilhão exterior, para desta forma termos dois palcos para o desporto, para além deste já ser quase que já não chega para a atividade do hóquei e impede que outras atividades também possam, e assim ficaríamos com disponibilidade para manter o hóquei e outros desportos.
para a coletividade. Pergunto ao Presidente o que é que gostava ainda de ver. Portanto, a creche é recente, é ainda um bebé, mas há outras coisas que com certeza gostaria de ver ou melhorar o quê?
Muito bem, a creche está a funcionar e está bem, para já não dá grandes preocupações. Agora, a minha preocupação está centrada na requalificação da parte do centro de dia. Portanto, é remodelar a sala de convívio dos idosos, remodelar também na parte do pavilhão da cultura as casas de banho, tanto as interiores como as exteriores, e abrir ali mais umas portas, deitar umas paredes abaixo e pronto, reformular aquilo, tornar aquilo muito mais moderno e acolhedor para os nossos idosos.
Há sempre coisas a fazer.
Muito, muito a fazer ainda, sim.
Mesmo a terminar, e peço ao Presidente que, em nome dos três convidados, que deixe uma palavra a toda a grande família desta coletividade, desde utentes, funcionários, colaboradores, familiares, enfim.
Então, uma palavra final será de agradecimento a todos. Desde os colaboradores, desde a direção, todos os órgãos sociais que fazem parte e que são o motor desta instituição, todos os dirigentes das várias secções, um obrigado pelo trabalho que desenvolvem ao longo do ano, um grande obrigado
a todos que vos ajudam,
a todos os utentes também, e a todos os que nos ajudam, seja com bens, seja com um sorriso, pelas atividades que desenvolvemos e que lhes proporcionamos. Um bem-aja a todos.
Muito bem. Obrigada a nós pela vossa presença. Desejo-vos o melhor em todas as valências e que tudo que vocês anseiam que se torne realidade. Foi então assim a nossa primeira hora do programa Nossa Terra. Estivemos a viajar por terras de Vila Boa. Nós vamos fazer um curto intervalo, mas voltamos já a seguir para mais uma viagem e mais temas de destaque. Continue desse lado. Até já.